11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Suou o apito, a bola está em campo e tem 11 minutos na área. Eis os nossos convocados de hoje. Vamos começar com a zaga e vamos chamar Anderson Mendanha, que promete fazer marcação implacável para que o nosso jogo termine aqui dentro do tempo. Mendanha, mais uma vez, muito bom dia para você. E a articulação das jogadas está sob a responsabilidade de Isaura Oliveira, a nossa técnica que tem a tarefa de colocar no ar as vinhetas, gravações, além de modular a qualidade do som. Mais uma vez, Isaura, muito bom dia para você. E agora vamos ao ataque. O 11 Minutos Futebol Clube talvez seja o único time do mundo que joga com dois pontas natos. Ainda tem ponta, viu, Gesiel Carvalho, no 11 Minutos. Aqui na direita, Gesiel Carvalho. Isaura, solta aí para nós o hino do Sport Recife. Gesiel, isso é um frevo ou um hino?
É um frevo. O hino tinha que ser em ritmo de frevo, para combinar com o frevo pernambucano, né?
Muito bem.
O hino oficial do Esporte Clube do Recife, oficialmente agora, no lugar de onde nunca deveria ter saído.
Muito bem, Gesiel Carvalho está feliz aqui com seu Esporte Recife, que nesse final de semana garantiu matematicamente a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Esporte Recife volta à Série A, Sport Recife, campeão brasileiro de 1987, né, Gesiel?
Pois é, e eu tô com o sábio Espinosa, que disse que time grande não pode cair. E quando cai, não faz mais do que obrigação subir. Realmente um time de tradições como o Sport Clube do Recife, 110 anos de tradição, campeão brasileiro de 1987, campeão da Série B de 1990... campeão da Copa do Brasil de 2008.
Chega, Gesiel. Ok. Muito bem. Então, daqui a pouquinho vamos falar mais de Série B, Campeonato Brasileiro. E na outra ponta, nós falamos aqui que o 11 Minutos joga com dois pontas natos. Na minha direita, aqui na ponta direita, Gesiel Carvalho. E na ponta esquerda, depois de um longo e tenebroso inverno, volta a 11 Minutos, Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado. Ivan, muito bom dia para você. Muito obrigado por sua participação.
É uma honra participar de um programa tão dinâmico como esse, né? Que realmente é gostoso de se ouvir.
Ok, daqui a pouquinho o Ivan, até ouvimos hoje aqui no Conexão Senado já uma entrevista do Ivan Godoy com o embaixador palestino, não é isso, no Brasil?
É, que é o decano dos embaixadores árabes no Brasil, né? Ou seja, o embaixador mais antigo. Então ele exerce uma espécie assim, de liderança, né? No grupo de embaixadores árabes, né?
Muito bem. Então daqui a pouquinho o Ivan vai falar dessa relação dos países árabes com o Brasil em relação à Copa do Mundo de futebol. Porque a Argélia, né, Ivan, está...
A Argélia está presente. Aliás, você notou que quanto aos países africanos, né, porque a Argélia é árabe, mas é africano, está, né, no norte da África, repetiram-se os mesmos países que participaram da última Copa. É uma curiosidade, né?
É, a África aí, então, vem com 5 representantes para a Copa do Mundo de 2014. Contagem, então, regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 199 dias para a bola começar a rolar nos gramados das 12 arenas do Mundial do Brasil. E não é só a FIFA que está de olho nos preparativos para a Copa do Mundo, não. Os senadores também estão preocupados com o ritmo das obras.
O Senado tem a subcomissão de acompanhamento das obras da Copa, que está visitando as 12 cidades que vão receber os jogos. O presidente da subcomissão, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, anunciou para o início do ano que vem o relatório final sobre as vistorias.
A previsão da subcomissão é visitar todas as arenas no Brasil. Este ano não dará mais tempo de visitar estas todas que faltam ainda. Nós visitamos a Fortaleza, visitamos Cuiabá, visitamos Brasília e Curitiba. E ainda faltam 7 arenas a serem visitadas. A programação tem até o final do ano a visitação de São Paulo e Rio de Janeiro. Aí mesmo assim não sabemos se vamos conseguir a visitação em todas essas. Mas se não fizermos esse ano, com certeza até os primeiros meses do ano que vem a subcomissão fará essas visitas, porque tem, inclusive, que entregar o relatório, né?
Aí, portanto, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, presidente da subcomissão de acompanhamento das obras da Copa. Ivan Godoy, o Senado tem um papel bem interessante nessa questão da fiscalização de como está o andamento das obras, não só nas 12 arenas da Copa, mas também nas obras de mobilidade, o chamado legado da Copa.
Que é a parte, como você sabe, mais discutível, né? Ou seja, que até que ponto foram feitas as obras necessárias, né? E aí a gente observa que, na verdade, a parte dos aeroportos, né, andou bem, e algumas outras coisas, mas muita obra de mobilidade urbana se esperava no aspecto de, da facilidade, né, do transporte coletivo, facilitar a coisa do transporte coletivo, e isso não deu certo, né? Tanto é que em muitos lugares vai ter que ser declarado feriado, né, no dia dos jogos, né? Porque não tem muito jeito, né? Senão vai ficar insuportável o movimento, né? Vai ser muito difícil a torcida poder ir ao estádio e, ao mesmo tempo, existir as atividades normais, né? Pelo menos no horário, né, do jogo, pouco antes, vai ter que se parar muita coisa, né?
Até porque, por exemplo, a FIFA exige um bloqueio de 1 quilômetro em volta do estádio, das arenas, no dia do jogo. Então, por exemplo, uma cidade como Brasília, em que o Mané Garrincha está encravado aqui no centro da cidade, se for um dia útil, normal, vai virar o caos total.
É gente que vem, por exemplo, daquela região, como é que se diz? Ceilândia, Taguatinga, tem uma via, né, expressa, né, que vem. Exato. E que sai naquela altura da antiga rodoviária, né, rodoferroviária. Aquela via ficaria, por exemplo, bloqueada, né, aquela
então,
parte, né?
Tem que ser feriado mesmo.
Tem que ser feriado.
Por conta da situação. Bom, ainda falando sobre Copa do Mundo, nós temos aqui uma boa notícia, porque na sexta-feira nós citamos aqui, mencionamos a situação de uma ouvinte da Rádio Senado em Teresina, Estael Couto, que estava com dificuldades de obter o boleto para pagar os ingressos via boleto bancário. Mas parece, né, Gesiel, que a situação está caminhando para ser resolvida, não é isso?
Para uma resolução, isso mesmo. A Estel falou aqui para a gente que a FIFA mandou no dia seguinte um e-mail, e ela mandou um e-mail para a FIFA, e a FIFA retornou uma mensagem, e ela já está com o boleto em mãos para pagamento no próximo dia 29, então já aguardando somente para pagar. O boleto chegou e agora é esperar pelos jogos. Aquela parte que estava angustiando, que era se ia ou não ter a possibilidade de fazer o pagamento do boleto para poder chegar aos estádios, né? No caso dela, ela vai para Manaus. Agora esse problema foi resolvido. Que coisa boa, né? Parabéns aí, Estael.
Muito bem, então Estael aí vai ter chance de ver os jogos da Copa do Mundo em Manaus. Ainda sobre a Copa do Mundo de 2014, o Ivan Godoy falou aqui sobre a situação dos países na África. Então, vem para o Brasil, né, Ivan? Os suspeitos de sempre. São Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Camarões e Argélia, que estiveram na Copa de 2010. A única equipe da África que não vem para o Brasil, que disputou a Copa de 2010, foi a dona da casa de 2010, África do Sul, porque era a cabeça de chave, já tinha a classificação garantida em 2010, só que não conseguiu a classificação para 2014. E entre, Ivan, os 5 classificados está a Argélia, inclusive você escreveu um livro sobre a Argélia. Como é que é a colônia argelina aqui no Brasil? Porque, por exemplo, a colônia grega, colônia italiana, colônia portuguesa, vão apoiar em peso aí as suas seleções, onde elas estiverem. E a Argélia vai ter torcida aqui no Brasil, Ivan?
Só se tiver torcida de outros países árabes, né? Como principalmente a torcida sírio-libanesa, né? Que é muito grande. Há uma certa presença também palestina, mas argelinos mesmo há pouquíssimos, né? Os argelinos, na verdade, a maior parte da comunidade argelina fora da Argélia se encontra na França, né? É o destino tradicional dos emigrantes argelinos. Agora, eu queria até aproveitar para te comentar como o Brasil é popular no Oriente Médio em geral, né? E no norte da África também, na questão do futebol. Isso é uma coisa impressionante. Eu queria te dar até um depoimento. Sabe que aconteceu uma coisa uma vez, me lembro até hoje, um dos fatos curiosos. Por exemplo, eu estava na Tunísia e já pegando, já passando no controle de passaportes. E o oficial lá, que atendia, o fardado e tudo, ele me reteve mais de 15 minutos, 15, 20 minutos, e quando viu que eu era brasileiro, falando sobre futebol. E todo mundo olhava, dizia assim, esse sujeito é perigoso, né? Então, há 20 minutos sendo interrogado.
Vai pra salinha,
aí, né?
Vai pra salinha já.
Vai pra salinha, nada, era futebol. O cara começou a conversar de futebol. Outro episódio, eu tive uma vez fazendo uma reportagem na Líbia e havia um boicote internacional, um embargo aéreo internacional. Então, você tinha que ir pela Tunísia, exatamente. Aí, você pegava um táxi que ia até como é que se diz? Até Trípoli, da Tunísia, você pegava esse táxi até a capital da Líbia. O que acontece é que quando eu passei pelo controle de passaporte no meio do deserto, houve um problema, porque faltava não sei que coisa lá no meu passaporte. Aí disseram, olha, você vai ter que ficar aqui, temos que pedir uma permissão. Eu fiquei 4 horas esperando. Aí eu liberei o táxi, que tinha outras pessoas no táxi também. Eu digo, vou embora, né? E fiquei lá. E aí, finalmente me liberaram, né? E aí eu não tinha táxi, era no meio do deserto. O controle era no meio do deserto. E aí pediram para qualquer pessoa que vinha de carro, diz, olha, esse cara tá indo, você tá indo para Trípoli? Então leva esse brasileiro para lá, né? Você sabe que o sujeito no caminho, né? Você fica até meio apreensivo, né? Em outro país, assim, com desconhecidos. No Brasil, eu não me arriscaria a entrar no carro de um desconhecido, eu confesso para você. Mas lá não tinha jeito, eu tinha que ir para fazer a reportagem. Aí você sabe que no caminho o cara começou a falar sobre... Ele me falou toda a seleção de 70, até os reservas. Eu próprio não lembrava de todo mundo. O cara foi conversando sobre futebol. Horas a viagem até Trípoli através do deserto Saara pela estrada. Então é impressionante isso, como eles conhecem tudo. E outra coisa, eu comprovei lá em Trípoli, nas lojas mesmo tinha pôsteres da seleção brasileira colocados.
Então parece que é mais seguro você andar com a camisa amarela da seleção brasileira do que com o passaporte brasileiro.
Talvez se tivesse a camisa, não tinha passado por esse perrengue, né, Adriano?
Muito bem, vamos agora fazer aqui uma virada no jogo, sair aqui do assunto Copa do Mundo. Estamos a menos de 7 meses do início da Copa, mas o Campeonato Brasileiro da Série B está chegando aí à última rodada, porque os jogos desse final de semana definiram algumas posições na segundona. Isaura, vamos colocar mais uma vez aí o hino do Sport Recife? Olha aí, então aí o hino do Sport Recife é uma mistura de frevo, né?
Frevo rasgado.
Muito bem. Diferente, frevo, né, rasgado. De todos os outros hinos, né, dos times brasileiros, engraçado, né?
Muito bem, o Anderson Mendanha aqui já disse que o nosso tempo está acabando, hoje falamos um pouquinho mais sobre Copa do Mundo,
mas... não seria especial, exatamente por conta
Gisele do Carvalho, Leão. Fala aí do Sport Recife, que ganhou do Boa Esporte fora de casa e garantiu matematicamente o acesso à Série A. Como é que está aí, rapidamente... Você que ainda é expert na Série B, nosso expert, não por muito tempo.
Tô me despedindo.
Rapidamente, como é que está aí a briga para das 4 vagas, ou melhor, da única vaga ainda restante para a Série A?
Para 3, né? Uma vaga para 3. Palmeiras, Chapecoense e o Sport que garantiu no final de semana, com a vitória sobre o Boa Esporte. Então, resta uma vaga para 3, que seria o Figueirense, o Icasa e o Ceará. Né? Todos com 59 pontos. A situação melhor é a do Figueirense, né? Que tem a melhor situação, só precisa ganhar do Bragantino, não depende de ninguém. Mesmo que o Icasa ganhe, né? Vai chegar a 62, mas o Figueirense entra pelo saldo de gols, que é mais favorável. A pior situação é a do Ceará. Tem que ganhar, né? Ele vai jogar contra o Joinville e esperar o tropeço de Figueirense e Icasa. E no caso do Icasa, tem que ganhar do Paraná e esperar que o Figueirense ou perca ou empate. Pelo retrospecto, para mim, eu acho que o Figueirense fica com essa última vaga.
Então aí, torcida que está em Fortaleza, ouvindo a Rádio Senado, é situação complicada e dos dois times do estado.
4, aí ficou realmente muito complicado.
O Vozão aí, o Ceará, né? Perdeu 4-1 para o Palmeiras, que já é o campeão da Série B. Ivan Godoy, qual é o seu time de coração? Você torce para algum time além
Você sabe que o meu time é um time que hoje em dia é inclassificável, é o América do Rio de Janeiro.
O Ameriquinha do Rio de Janeiro. Sabia que é o segundo time de todo o Carioca, é o América?
E é considerado o mais bonito hino, né? De clube de futebol do Rio de Janeiro. Agora, ele foi entrando na decadência, teve uma pequena ressurreição quando o Romário decidiu dar um apoio, né? O atual deputado federal Romário, porque era o time do pai dele. Para agradar assim, a família, ele resolveu dar um apoio. Mas, infelizmente, eu não sei nem se é terceira ou quarta divisão. Eu acho que é terceira divisão que se encontra agora. É uma situação...
Não,
que
ele não está, ele tá, inclusive, nem na terceira divisão. Ele está na quarta divisão, que, na verdade, a quarta divisão muda de ano para ano, né, com as classificações dos times.
Para que você veja, eu quis melhorar um pouco a situação.
Mas não tem jeito, vamos. Bom, então aí temos um torcedor do América do Rio, então, hein? Então, um dia aqui, em homenagem ao Ivan, vamos tentar descolar o hino do América, que realmente o hino do América é considerado um dos mais bonitos, se não o mais bonito dos times do Rio de Janeiro. Até porque o compositor do hino, não é isso, Ivan?
O Lamartine.
Exatamente, ele era americano.
Ele era americano. Eu era sócio mesmo, quando o meu pai... sócios do clube.
Na Tijuca.
Nós frequentávamos a sede do clube e tudo. Éramos sócios mesmo do clube, né?
Adriano, só para terminar aqui, para cair, né, tem os que subiram e tem os que vão cair para a Série C.
Rapidamente, Gisele.
Rapidamente. Atlético de Goiás e Guaratinguetá, né? Então vão fazer o jogo de suas vidas, porque aí quem ganhar derruba o outro para a Série C.
Certo. Então aí tem Atlético e Guaratinguetá decidindo aí a última vaga para ficar...
Exatamente.
Na Série B.
Na Série B, porque o Paysandu pegou azar de enfrentar o Sport na última jogada e não vai ter como.
Minha gente, 8 horas e 1 minuto, nosso tempo está totalmente estourado. Íamos falar do Fluminense ameaçado de rebaixamento, mas não vamos ter.
Eu notei que você evitou, né? Eu notei que você evitou falar dessa derrota do Fluminense.
Vamos,
né,
deixar esse assunto para a próxima edição do 11 Minutos, na próxima sexta-feira. Negócio de primeira divisão, que é ameaça de rebaixamento. Isso aí fica para a próxima sexta-feira, ok? Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação, pelas suas histórias aqui contadas no 11 Minutos.
Obrigado, e é uma honra participar, é um grande prazer também.
E já fica aqui o seu convite para depois falar de outras seleções aqui que vão disputar a Copa do Mundo. Até porque, né, Ivan, tem uma o pessoal faz uma confusão, o Irã não é um país árabe.
Não é árabe, o Irã é muçulmano, mas não é árabe.
Pois é, então a Argélia vai ser a única representante do mundo árabe na Copa do Mundo.
Exatamente.
De 2014. Gisele Carvalho, muito obrigado. Parabéns pelo Sport Recife.
Pois é, uma segunda-feira iluminada. Muito obrigado, Adriano. Parabéns.